Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos falar sobre desigualdade e moradia popular com a professora Hermínia Maricato e o sociólogo Américo Sampaio. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Hermínia Maricato é professora aposentada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Ex-secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Paulo no período 1989 a 1992. É fundadora do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da FAU-USP. Boa tarde, professora. Seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde.
Américo Sampaio é professor e sociólogo, coordenador e gestor de projetos da Rede Nossa São Paulo, que atua em parceria com diversos segmentos da sociedade civil na formulação de políticas públicas mais inclusivas. Olá, Américo, tudo bem?
Tudo bom, Joel. Boa tarde a você e aos ouvintes.
No Brasil, de acordo com o IBGE, em 2017, mais de 54 milhões de pessoas se encontravam em situação de pobreza, o que representa um quarto da população. Com a crise econômica, que deixa mais de 13 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, quais as políticas que seriam necessárias para enfrentar a desigualdade no país?
Na verdade, a gente nunca teve no Brasil políticas que enfrentaram a questão da moradia para a maior parte da população. Por quê? Porque o problema não é apenas a casa, o problema é a cidade. As pessoas não moram apenas dentro de casa. 85% da população brasileira está nas cidades, não é? E quando você mora numa determinada casa, você precisa de transporte para ir trabalhar, você precisa que chegue a rede de água, a rede de esgoto, a iluminação pública, os equipamentos de saúde, de educação. Então, nós estamos falando de cidade e não apenas de casas. Por duas vezes no Brasil, tanto na época do BNH quanto o Minha Casa Minha Vida, nós tivemos uma política que muito centrada na casa. E nas duas vezes, nas duas ocasiões, a maior parte das casas para a população de baixa renda foi localizada fora da cidade. Isso traz consequências dramáticas para o mercado de terras urbano, não é? Então, eu queria fortalecer essa ideia de que é preciso fazer política urbana e é preciso enfrentar alguma coisa que no Brasil é muito difícil, que é a especulação com terras e imóveis no Brasil urbano. Muitos dos que você citou, nas camadas mais pobres da população, estão no campo, que também precisam de atenção. E no campo nós temos um problema de acesso à terra também. Quer dizer, no Brasil, o acesso à terra é uma trava ao desenvolvimento, tanto no campo quanto à cidade.
Américo, estudos da Rede São Paulo mostraram a desigualdade aqui na cidade de São Paulo. O que seria necessário para mudar esta realidade?
A desigualdade no Brasil é um projeto político, e isso precisa ficar bastante claro. É um projeto bem estruturado, bem desenhado, bem definido, que opera e tem a sua função social também. Qual que é a função da desigualdade? É justamente você conseguir, principalmente nos grandes centros urbanos, você ter um estoque de mão de obra barato, localizado nas periferias da cidade, enquanto você tem uma elite que é majoritariamente branca e rica, que consome a cidade nas regiões centrais e melhor estruturadas do ponto de vista de acesso a serviços e equipamentos, e a partir desse consumo da parte de qualidade da cidade, você tem uma ilha de privilégio, na verdade, num conjunto grande de um restante da população que não está com a mesma possibilidade de acessar equipamentos, serviços públicos, emprego, renda, etc. Então tem um projeto político. Então o que é preciso? É preciso desmontar, de fato, esse projeto político. Como é que a gente avança nesse sentido? E aí a gente entra um pouco nas medidas fundamentais para isso. Então você tem uma medida, por exemplo, um dos pontos seria a questão tributária. Então, você tem um problema seríssimo com relação ao orçamento e à tributação, que quem paga mais imposto hoje no Brasil e também nas cidades é a base da pirâmide e, proporcionalmente falando, quem ganha mais com essa arrecadação é o topo da pirâmide. Então, na verdade, a gente tem um processo, é um Robin Hood ao contrário. Então, você tem um processo tributário que tira dos mais pobres e garante qualidade de vida para os mais ricos. Então, a questão tributária é um ponto. Outro ponto, como disse Hermínia, a distribuição de terras, a distribuição de imóveis, a distribuição de equipamentos em geral para toda a cidade. E aí a gente entra no ponto relacionado à ampliação da capacidade de investimento público somado à inversão de prioridades. Ou seja, esse investimento tem que ir para as regiões periféricas e não para a região central. E, por fim, fundamentalmente, a questão da educação. Então, todas as pesquisas apontam que políticas educacionais são vitais para você conseguir, a médio e longo prazo, inverter o quadro das desigualdades. Então, o elemento da educação também é fundamental.
Professor Hermínia, no nosso sistema político poderia dar uma resposta? Provocar uma mudança em relação àquilo que o Américo falou?
Olha, o Américo deu um quadro muito bom, não é? Holístico, não é? Eu gosto muito de ficar nas cidades, porque eu acho que as cidades são muito pouco conhecidas. É, na verdade, você tem uma representação ideológica da cidade que é uma verdadeira manipulação do que é a realidade, não é? Ela é muito forte. Nós vamos pensar no seguinte, antes de falar em soluções. Você tem o acesso à moradia. Moradia é um bem que todo mundo precisa, não dá para ficar sem. E o acesso à moradia, ela se dá ou pelo mercado ou por políticas públicas, pelo Estado. Eu ouso dizer, porque nós temos evidências demais sobre isso, que a maior parte da população urbana brasileira não foi atendida historicamente nem pelo mercado, nem pelo Estado. Então, nós temos aí a maior parte de mais de 200 milhões de pessoas que precisam de moradia e não têm alternativa. Como é que elas fazem? Então, em geral, se ocupa uma terra, começa a construir uma casa, muitas vezes essa casa até se torna uma casa relativamente boa, mas sem a condição legal de titulação da terra, né? Aqui em São Paulo, historicamente, houve uma indústria de loteamentos clandestinos populares, né? Na época da industrialização, menos do que no Rio de Janeiro. Então, o número de favelas no Rio de Janeiro é muito maior do que aqui. Essa inclusão ou exclusão do mercado e das políticas públicas varia de cidade para cidade e região para região do país. Em Manaus, 80% da população mora ilegalmente. Quando nós chegamos numa cidade como São Paulo, estou falando município, nós chegamos a mais ou menos um quarto da população. Então, quando a gente fala em ocupação e criminaliza uma ocupação, é preciso entender, primeiro, que essa ocupação é compulsória, porque as pessoas não têm alternativa, não é? E, segundo lugar, que nós não estamos falando de apêndices. Olha, é uma favela aqui, é outra. Eu gostaria de lembrar, por exemplo, que na área de proteção dos mananciais, na região metropolitana de São Paulo, moram mais de 2 milhões de pessoas ilegalmente. E é a área que produz a nossa água. Ali deveria ser uma mata, não é? Mas por que que essa população, uma metrópole, vai para cima de uma região que é protegida por lei federal, estadual e municipal? Porque ela não tem alternativa. Mas quando alguém ocupa um prédio ocioso, vazio, que deve milhões de IPTU no centro da cidade, aí isso vira uma comoção. Os 2 milhões na área de Manancial não dá comoção, não aparece na mídia.
Ninguém se importa.
É. Agora, ocupou um edifício num lugar onde o mercado é valorizado pelo mercado, ali não pode. Ali vira comoção, Ministério Público, Judiciário, põe para fora, crime, isso é crime, não é? E nós temos no Brasil, por incrível que pareça, uma legislação muito avançada que protegeria esse prédio ocioso.
É uma boa lembrança, mas ela não é cumprida, né?
Ela não é cumprida, exatamente. Ela é relativamente desconhecida. A função social da propriedade prevista na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade, nos planos diretores, infelizmente, grande parte do judiciário desconhece.
Desconhece. A música popular brasileira, ela cumpre uma função muito importante de crítica social, historicamente, né? Eu quero colocar uma música agora, escolha do Américo Sampaio, O Homem na Estrada, Racionais MC.
Que fala um pouco desse contexto como um todo e conta um pouco a história a partir de quem vive na periferia. A história contada a partir de quem vive no centro.
O homem na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas não. Na Febem, lembranças dolorosas então. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração um bar e um candomblé pra se tomar a benção. Esse é o palco da história que por mim será contado. O homem na estrada. Equilibrado num barranco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio. Cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, se chover será fatal. Um pedaço do inferno aqui é onde eu estou, até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Numerou os barracos, fez uma par de perguntas, logo depois esqueceram, filha da puta. Acharam uma mina morta e estuprada, devia estar com muita raiva.
Mano, quanta paulada.
Estava irreconhecível, o rosto desfigurado. Deu meia-noite e o corpo ainda estava lá, coberto com lençol, ressecado pelo sol. Jogado o IML, estava só 10 horas atrasado. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quero que meu filho nem se lembre daqui. Tenho uma vida segura, não quero que ele cresça com 8 na cintura e uma PT na cabeça. O resto da madrugada, sem dormir, ele pensa o que fazer para sair dessa situação. Desempregado então, por uma reputação, viveu na detenção. Ninguém confia não, e a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada. Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual. Calor insuportável, 28 graus, faltou água. Já é rotina, monotonia, não tem prazo pra voltar. Já fazem 5 dias, são 10 horas. A rua está agitada, uma ambulância foi chamada com extrema urgência. Loucura, violência, exagerado. Estourou a própria mãe, estava embriagado. Mas bem antes da ressaca ele foi julgado. Arrastado pela rua, o pobre do elemento, o inevitável lixamento. Imaginem só, ele ficou bem feio, não tiveram dó. Os ricos fazem campanha contra as drogas e falam sobre o poder destrutivo dela. Por outro lado, promovem e ganham muito dinheiro com o álcool que é vendido na favela. Empapuçado ele sai, vai dar um rolê. Não acredita no que vê, não daquela maneira. Crianças, gatos, cachorros disputam palmo a palmo seu café da manhã na lateral da feira. Molecada sem futuro eu já consigo ver. Só vão na escola pra comer apenas, nada mais. Como é que vão aprender sem incentivo de alguém? Sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz. O mano meu tava ganhando um dinheiro, tinha comprado um carro, até Rolex tinha. Foi fuzilado a queima-roupa no colégio, abastecendo a playboyzada de farinha. Ficou famoso, virou notícia, rendeu dinheiro aos jornais, cartaz à polícia. 20 anos de idade e alcançou os primeiros lugares, superstar do Notícias Populares.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Diante do que foi dito até agora, nós precisamos repensar o conceito de cidade, professora.
Antes de mais nada, nós precisamos quebrar essa ideia que uma minoria construiu, inclusive com o auxílio da mídia, né, sobre a cidade, que é uma ideia dominante, mas que está longe de mostrar o que é de fato nossas cidades, né? Por exemplo, nós temos uma legislação urbanística que está entre as mais avançadas do mundo, por incrível que pareça. Eu olho, por exemplo, a Lei de Mobilidade Federal de Mobilidade Urbana e eu costumo fazer uma brincadeira. Ela é perfeita para a Dinamarca, não é? Porque o pedestre é prioridade. A bicicleta é prioridade, o automóvel é a quarta prioridade na lei. Então, nós temos aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda costuma lembrar, né? É uma tradição discursiva, né? Uma tradição livresca, desvinculada da realidade. O Roberto Schwartz também é muito interessante, que ele fala nas ideias fora do lugar, não é? Você tem na tradição brasileira uma cabeça liberal e uma tradição escravista, não é? Então, isso tudo nos afasta de conhecer o que é nossa própria realidade, que é de uma população periférica, que passa só na cidade de São Paulo. O Américo sabe muito bem disso, porque eles têm feito ótimas pesquisas sobre isso. Mais de 2 horas por viagem, em média, o que significa 4 horas por dia nos transportes. Uma parte da vida é passada nos transportes.
Muito bem, Américo. Como melhorar a qualidade de vida desta população periférica dos grandes centros urbanos, como São Paulo?
Aí eu acho, Joel, que temos um conjunto grande de medidas estruturais que precisam ser feitas. E aí, na linha do que a Hermínia colocou de conhecer as cidades, eu acho que é preciso fazer um alerta, que é, se nós olhamos numa perspectiva histórica um pouco mais ampla, de uns 30, 40 anos, assim, você observa que a cidade, os grandes centros urbanos estão rumando para o colapso.
Sim.
Se nada for feito e rapidamente, as cidades vão entrar em colapso.
Sem
isso,
dúvida.
Isso precisa ser dito, porque vou te dar um exemplo na questão da mobilidade, por exemplo. A gente está perdendo, do ponto de vista dos ônibus aqui na cidade de São Paulo, a gente está perdendo coisa de 5, 6 até 7% ao ano de passageiros do transporte público. Estamos perdendo passageiros nos ônibus. Cada vez mais os ônibus estão levando menos gente. Ao mesmo tempo, cada vez mais a tarifa fica mais cara e o subsídio que a prefeitura paga para manter o sistema de ônibus também é mais caro. Então, veja, a gente está perdendo usuário e a gente perde hoje, a prefeitura gasta com subsídio 3 bilhões ao ano numa tarifa que custa 4,30. Então, assim, se a gente continuar nessa toada, dentro de 5 ou 10 anos, a gente vai estar levando meia dúzia de gente com o subsídio na casa de 4, 5 bi ao ano. A mesma coisa relacionada, por exemplo, à questão habitacional, mas eu queria focar na população em situação de rua. A gente tem ampliado os gastos em outras áreas, mas tem reduzido o gasto em assistência social. O último censo de população em situação de rua apontava alguma coisa na casa de 15 a 16 mil. Vai ter censo municipal da população em situação de rua esse ano, mas as estimativas, os especialistas já estão falando alguma coisa na casa entre 20 a 25 mil. Quer dizer, aumentou significativamente num período de 5, 6 anos a população em situação de rua. A habitação também tem ampliado o número de pessoas sem casa. A renda vem caindo. Você pega a renda média do paulistano, teve ali na primeira década, mais ou menos, dos anos 2000, você teve um crescimento, mas 2016, 2017, os dados já estão mostrando que há uma estagnação dessa renda e vai ter uma queda. Então, o emprego, a mesma coisa. Você pega aqui em São Paulo, a gente está com 15% da taxa de emprego, é um valor mais ou menos 30% a mais do que a média nacional. E quando você olha para esses desempregados paulistanos, 30% tem menos de 24 anos. É a juventude que está sem emprego. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é, os sinais estão sendo dados. As cidades rumam para o colapso, em especial os grandes centros urbanos. Eu estou falando aqui de São Paulo, mas essa realidade reflete também em outras cidades. É preciso inverter o projeto de maneira rápida para conseguir garantir que a gente não chegue nesse colapso.
E como inverter esse processo?
Pois é, você sabe que foi muito importante tocar nessa questão da inversão, porque o que nós estamos vendo, eu tenho andado muito pelo Brasil, mas vamos usar o exemplo de São Paulo, é que se investe mais onde não é necessário. É incrível dizer isso, mas são abundantes os exemplos de investimento em áreas que não são as que estão necessitando do investimento. Vamos citar aqui o caso de São Paulo, por exemplo. Né? A prefeitura, ela está com dois projetos icônicos, são aqueles que aparecem bastante. A reforma do Vale do Anhangabaú, que pode perfeitamente esperar, e é uma reforma que vai custar 100 milhões, 80, 90, e o Parque do Minhocão, por exemplo. Enquanto que nós temos céus parados, a construção parada na periferia. O governador falou em um Porto Madeiro, para a gente copiar o que há em Buenos Aires, aqui na usina da traição. Não é possível.
Do Rio Pinheiros, né?
Exatamente. Não é possível que as autoridades nesse país não entendam o que está acontecendo. Nós estamos com números de homicídios, com a taxa de homicídios, equivalente a uma guerra de baixa intensidade no Brasil. Não é possível que não se perceba esse grau de violência, que não se perceba a crise da mobilidade, porque é carro entrando nas ruas. O professor da USP aqui, Paulo Saldiva, o tempo todo falando, olha, a poluição está impactando a expectativa de vida no Brasil. Não é possível continuar entupindo nossas cidades de carro, sacrificando a mobilidade ativa, sacrificando o transporte coletivo. Não é possível obras inúteis e caras que não servem ao interesse da maioria. Então, é simples. Eu acho que a nossa sociedade precisa controlar o orçamento público.
Agora nós vamos dar uma pausa na entrevista com a professora Hermínia Maricato e o sociólogo Américo Sampaio para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Mais uma vez venho falar o óbvio. No Brasil atual, temos que repetir publicamente, dia após dia, as lições de direito mais iniciais, mais triviais, diante da falta de noção ou de compromisso com a Constituição de parte significativa de nossos agentes de Estado. O problema que agora se descortina vem do Judiciário. Mais especificamente da chamada Operação Lava Jato, nome midiático atribuído a uma operação policial e judicial que há 5 anos não sai das primeiras páginas de nossos jornais e cujo alardeado propósito era lavar a política nacional por meio da investigação de corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento ilegal de campanhas políticas. Agora, Diante de um trabalho jornalístico digno de um roteiro de Hollywood, capitaneado pelos jornalistas Rafael Martins, Alexandre Desante e Glenn Greenwald, passamos a saber que o principal juiz da operação, atual ministro da Justiça, o senhor Moro, orquestrava-se com os promotores do caso para realizar condenações sem provas. Que a promotoria e o juiz agiam como parceiros para o cumprimento de uma agenda política e para a realização de interesses pessoais. Advogados e professores de direito penal e processo já criticavam as sentenças do senhor Moro e o modus operandi da Operação Lava Jato. Mas agora, o que ficamos sabendo é que os promotores e o juiz mantinham relação estreita e, mais que isso, utilizavam as redes sociais para se articular fora do processo, articular os desdobramentos das investigações e dos processos criminais, falando de forma razoavelmente aberta sobre o melhor modo de peticionar, de realizar condenações e de administrar a comunicação dos casos criminais para a grande mídia. O artigo 5º da Constituição estabelece um conjunto de direitos fundamentais, dentre os quais o amplo direito de defesa e o devido processo legal, que obrigam os juízes a serem imparciais. É uma obviedade, eu sei, mas é preciso repetir que todo brasileiro que vai ao judiciário tem o direito de ser julgado imparcialmente. Juízes devem agir de acordo com a lei, de acordo com a vontade da lei, e não de acordo com a sua vontade pessoal. Juízes que têm interesses pessoais envolvidos em uma dada causa, que está sob sua jurisdição, devem se afastar do caso, declarando seu impedimento ou suspeição. Vamos esperar os próximos capítulos dessa trama, mas já se pode dizer que os atos de Moro, quando juiz, e dos promotores da Lava Jato expõem todo o judiciário brasileiro. O judiciário passa a ser visto como uma máquina parcial, condutora de perseguição e realizadora de injustiças. Precisamos agora de respostas que reforcem nossa Constituição e recuperem a credibilidade do judiciário. Até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Nós continuamos nossa conversa sobre desigualdade e moradia popular com a professora Hermínia Maricato e o sociólogo Américo Sampaio. Américo, a professora no bloco anterior falou de políticas de governo, não de Estado. Como nós caminhamos para uma política de Estado que assegure os direitos da população de baixa renda?
Eu acho esse ponto importante, Joel, porque eu tenho um pouco de receio desse discurso que acabou se naturalizando. A gente fala muito política de governo, política de Estado, a gente fala muito em descontinuidade de governos e tal. Quando você desce mais no chão e olha mesmo para a dinâmica das políticas públicas, as coisas são muito mais complexas. Ser governo, ser Estado, continuar ou não continuar, quer dizer, não me parece que é muito essa a questão. O que a gente está colocando é preciso ter um objetivo em comum de todas as autoridades, que é reduzir as desigualdades. E isso é o importante. Porque continuar ou descontinuar políticas públicas diz respeito à sua efetividade e exige estudos para que você veja o que precisa continuar e o que precisa ser alterado. Quer dizer, isso é muito mais complexo. E uma política de governo ou de Estado, do ponto de vista da solidez das instituições brasileiras, também não é muito esse o ponto. Acho que o ponto é, os elementos centrais para reduzir as desigualdades, pelo menos quando você olha para toda a bibliografia que trata do tema urbano, você precisa investimento público, você precisa alterar o sistema tributário e você precisa ter um projeto educacional que consiga equilibrar as oportunidades para toda a população. Esse é o pacto, esse é o tripé, esse é o pacto. O que os governos vão fazer de 4 em 4 anos para conseguir avançar com esse projeto? A gente precisa debater isso e ter uma estrada, de alguma forma, asfaltada para avançar nesse caminho. O que vai vindo aí, a gente vai ter que ir construindo, até porque com a dinâmica da tecnologia, com o advento da velocidade que hoje tem a sociedade, também não tem como você ter todas as respostas de pronto, porque de um ano para o outro as coisas mudam muito. Só para dar um exemplo, a questão do patinete. Há um ano e meio atrás nem se falava nesse assunto, hoje é uma tremenda questão. É muito rápida a velocidade, mas acho que esse tripé é um tripé que a sociedade precisa ter esse pacto para pressionar para que os governos e os vereadores, o poder legislativo, avancem também nesse sentido.
A senhora concorda, professora Emília, que essa discussão de política de governo de Estado não é fundamental?
Não, ela é fundamental, né? Eu entendi que essa via asfaltada que o Américo se refere é um pacto que, em torno de uma política que é mais perene, que precisa ser, obviamente, discutida o tempo todo, né? Mas nós temos, veja, nós tivemos um período no Brasil em que, na área de cidades, por exemplo, que gerou um arcabouço legal avançado e experiências importantes. Quais experiências importantes? Pega o CIEPS, que o Darcy Ribeiro criou, né, concebeu no Rio de Janeiro e que geraram os CEUs em São Paulo, em Fortaleza tem a Cuca, em várias cidades do Brasil, lugares que os jovens e crianças ficam o dia todo, comem duas refeições e tem aula, além do currículo mínimo, tem aula de arte, cultura, esporte. Então, essa seria fundamental. Eu acho que nós realmente mudaríamos a sociedade brasileira com esse tipo de equipamento, né? Uma outra questão óbvia é a aplicação da função social da propriedade prevista na legislação, que está sobre ataque agora, porque um senador entrou com um projeto de lei para dizer que a propriedade é sagrada no Brasil, não é? Eu digo que propriedade numa sociedade em que a indisciplina na documentação registrária, as fraudes registrárias, a indústria da grilagem, ela marca os últimos 150 anos na sociedade brasileira. Então, nós temos que aplicar a função social da propriedade, não é? No sentido de garantir que todos tenham acesso à terra urbanizada, a uma casa, a terra no campo. O Brasil tem condição de alojar toda a sua população sem alterar aquilo que nós precisamos preservar do ponto de vista ambiental. Então, eu acho que a questão do acesso à terra, a questão da reforma tributária, como citou aqui. Uhum. Hoje tem gente que não quer pagar IPTU, não é? O investimento público é o que gera a valorização das propriedades. São milhões que as pessoas estão se apropriando por conta do investimento público em edifícios de luxo, em loteamentos fechados, e, no entanto, são pessoas que reclamam de pagar IPTU? Não. Nós realmente precisamos de uma cidade mais humana, mais igualitária, até porque, eu vou dizer uma coisa, ela é mais segura para todos. A elite tem que pensar nisso também.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O primeiro-ministro de Moçambique disse esta segunda-feira que o nível das necessidades para a reconstrução após ciclones está para além das capacidades financeiras do país. Carlos Agostinho do Rosário discursou na 4ª Sessão Temática Especial da ONU sobre Água e Desastres, que decorre na sede da organização em Nova Iorque.
Por efeito, Moçambique precisa de apoio da comunidade internacional. Sabemos que não estamos sozinhos neste processo de reconstrução. Tal como no período da assistência de emergência, esperamos continuar a contar com o apoio dos nossos parceiros de cooperação para superar este desafio de reconstrução pós-ciclones e calamidades.
Com o apoio das Nações Unidas, o Gabinete de Reconstrução Pós-Ciclones fez um levantamento das necessidades de reconstrução. Esta avaliação indica que são necessários no mínimo 3,2 mil milhões de dólares para a recuperação das perdas e danos causados pelos dois ciclones.
Este montante permite o arranque da primeira fase do programa de reconstrução. Reconhecemos, contudo, que o processo de reconstrução pós-calamidades é uma longa caminhada e que necessita de muitos recursos. É assim que apelamos aos nossos parceiros de cooperação a continuarem a apoiar o nosso país com recursos de forma a garantirmos a rápida recuperação e reconstrução pós-ciclones.
Os ciclones Idai e Kenneth causaram a destruição total ou parcial de mais de 240 mil casas, afetaram 1,37 mil escolas e 92 unidades sanitárias ficaram parcial ou totalmente destruídas. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Muito bem, agora nós vamos ouvir uma música da escolha da professora Hermínia. Elis Regina, Querelas do Brasil. Na música, professora, ela fala que o Brasil não conhece o Brasil.
Eu não tenho dúvida que o Brasil não conhece o Brasil. Eu tenho andado, por exemplo, do sudoeste do Paraná, norte, noroeste do Rio Grande do Sul, até o norte, o Brasil é muito diverso e muito rico.
Vamos ouvi-la.
O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. Taper jabuti.
Madureira lá.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre desigualdade e moradia popular com a professora Hermínia Maricato e o sociólogo Américo Sampaio.
Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está esse edifício alto era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Mas um dia, nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar.
Muito bem, vocês deram um belo diagnóstico durante o programa a respeito das moradias, da desigualdade, dos problemas das grandes cidades, dos grandes centros urbanos. Mas o que permeia, né, as relações nesses grandes centros urbanos é o interesse imobiliário, sobretudo aqui em São Paulo, Américo.
Sim, a gente sabe que um vetor que aprofunda a questão das desigualdades é a questão da especulação imobiliária, e não só da especulação imobiliária, da concentração de patrimônio, né? Então aqui você pega os dados mais recentes que nós temos à disposição, 1% de proprietários da cidade de São Paulo. Então eu estou caracterizando proprietários aquelas pessoas que têm um imóvel, seja residencial, seja comercial. 1% de proprietários detém 25% de todos os imóveis da cidade. Então veja a desproporção. 1% de proprietários concentra 25% dos imóveis da cidade. Isso em imóveis. Se nós projetarmos o valor desses imóveis, quer dizer, o valor imobiliário, agora estou falando de dinheiro, 1% de proprietários dessa cidade detém em valor imobiliário 47% do valor imobiliário da cidade, praticamente a metade. Então veja, 1% de proprietários detém metade do valor imobiliário da cidade de São Paulo. Então veja que a questão não é única e exclusivamente produzir e construir casas. A questão é alterar esse projeto, porque do jeito que está o nível de concentração que você tem, você pode construir casa pelos próximos 150 anos. Se não mudar essa dinâmica de alta concentração, não vai ter como alterar. E como é que você altera isso? Com políticas estratégicas nesse sentido, e um desses, por exemplo, é a questão do IPTU. Você pega o modelo francês, por exemplo, o IPTU ele é cobrado de acordo com a sua renda. Então, dependendo da sua renda, o valor do IPTU muda. Aqui no Brasil, não. O IPTU é o mesmo, independente da tua remuneração. E, além disso, no modelo francês também, você vai ter uma questão que é quanto mais imóveis você tem, o IPTU vai subindo. Por quê? É uma política que estimula a não concentração de patrimônio. Mas aqui no Brasil, pega aqui em São Paulo, não acontece nada. Você tem 1, 2, 3, 4, 10 imóveis, o valor do IPTU continua sendo baixo, não tem nenhuma política que desestimula você a concentrar patrimônio e continua sendo vantajoso. Então é esse tipo de política que a gente precisa avançar para desestimular a concentração de patrimônio.
Professora Hermínia, a especulação imobiliária avança para moradias precárias, né?
Sim.
Que anos atrás estavam localizadas em lugares sem interesse, mas que hoje tem um valor muito importante, né, do ponto de vista da localização.
Bom, a localização tem um preço, não é? Dependendo de onde você mora, tem um preço metro quadrado, porque evidentemente se você tem todos os serviços próximos à sua moradia, inclusive, principalmente, mobilidade, né, transporte, você tem o direito à cidade, né? E a nossa periferia vive, na verdade, o exílio da periferia, porque nos fins de semana os jovens não têm nem transporte para sair dos bairros, não é? Mas eu queria complementar, não é, isso que o Américo falou, que foi muito importante. Tem muita gente sem casa, mas tem muita casa sem gente. É o que o movimento social de moradia gosta de lembrar. O censo de alguns anos atrás apontou quase 400 mil imóveis vazios na cidade de São Paulo. Se eu pensar 400 mil unidades, 3 pessoas por unidade, eu abrigaria 1 milhão e 200 mil pessoas. A nossa lei, ela já admite punir essa ociosidade. O que nós não conseguimos é aplicar a lei, e agora vem um projeto de um senador com uma PEC querendo mudar a lei, não é? Que institui a função social da propriedade. Nós tivemos, entre 2009 e 2015, um aumento no preço do metro quadrado na cidade de São Paulo, eu vou repetir, 225%, que incidiu no aumento dos aluguéis, que inclusive chegou até a periferia e que motivou um aumento no déficit habitacional. Portanto, a especulação imobiliária, ela é das piores coisas que nós temos, dos males, é um dos piores que torna a nossa cidade desumana, que torna a nossa cidade, não é só desumana, economistas, por favor, tornam a nossa cidade altamente cara, muito custosa. Vejam, essa riqueza que é apropriada pelos imóveis e pelas terras e terrenos, ela sai de toda a sociedade. É uma riqueza especulativa. É como a riqueza que a gente costuma dizer do capital financeiro, né? O capital improdutivo que se apropria de rendas. A especulação imobiliária é a mesma coisa. Ela torna a sociedade mais pobre. Ela enriquece muito poucos.
Muito bem. Diante desta realidade, Américo, como estancar esse processo de exclusão social?
Bom, tem algumas medidas que poderiam ser tomadas para avançar nesse sentido. Então, por exemplo, o IPTU progressivo, que é uma política que já é regulada tanto em âmbito federal quanto em âmbito municipal, me parece que é um caminho interessante. Então, IPTU progressivo, só aqui para o nosso ouvinte, ele é, na verdade, o governo detecta que tem um imóvel que não está cumprindo a sua função social, isso que a professora Hermínia coloca, e a partir daí a prefeitura fica autorizada a cobrar de maneira progressiva o valor do IPTU até que, eventualmente, a prefeitura, de fato, fique com esse imóvel. Acho que esse é um caminho. Outra questão que eu acho que seria importante é avançarmos com políticas mais agressivas de regulação também do IPTU. Por exemplo, hoje, do ponto de vista da planta genérica de valores, que regula os valores do IPTU, não varia muito a alíquota que vai incidir se você tem um imóvel de R$500 mil valor venal ou 2 milhões. É muito pouca coisa. Se a gente tivesse uma alíquota de 2% que incide sobre os imóveis que têm valor venal acima de 1,5 milhão, 2 milhões, ou seja, estamos falando de mansões, se a gente consegue incidir 2% em cima desses imóveis, a gente amplia a arrecadação na casa de 800 milhões até 1 bilhão ao ano, o que gera uma capacidade melhor da prefeitura de investir. Então, assim, temos que lembrar também que estudos recentes apontam que para cada, do ponto de vista de obras públicas, de investimento público, cada 100 a 300 milhões que o governo investe, você gera alguma coisa na casa de 10 a 15 mil empregos. Então, veja que se você começa a tributar mais quem tem mais, fazer caixa no governo para ampliar investimento. Com esse investimento, você opera obras, gera emprego. Gerando emprego, você movimenta a economia. Quer dizer, esse conjunto de medidas me parece interessante. E eu acho que é sempre bom lembrar uma pauta que o ex-senador Suplicy sempre levanta, mas me parece, pelo que eu tenho estudado, cada vez mais fundamental a questão da renda básica da cidadania. Me parece que políticas nesse sentido, que universalizem renda, não estou falando de uma renda alta, mas o mínimo de renda para toda a população, me parece que essas são medidas também fundamentais, sem contar políticas de assistência social, medidas que melhoram a qualidade da educação, tem uma agenda vasta, mas acho que essas medidas que não são implementadas, eu acho que valeria a pena a gente destacar aqui na conversa.
Agora nós vamos ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
No dia de hoje, a sua coluna fala sobre o medo. Olá, Christian.
Olá, Joel. O medo é um afeto, é também uma emoção definida por um objeto. Quando a gente sente medo, a gente sabe, de certa forma, do que nós sentimos medo. Mas tem algo muito pior que o medo, que é quando a gente vai perdendo conhecimento, vai diminuindo o nosso saber sobre o que nos causa medo. E daí nós vamos para a angústia, daí nós vamos para a ansiedade. O medo, como todos os afetos, é um instrumento muito importante. Só há coragem onde há medo. Você só pode enfrentar o medo com a coragem se você reconhecê-lo e se você é capaz de dar cidadania para os seus afetos em geral e, nesse caso, para o medo. Infelizmente, há aqueles que adoram governar pelo medo, há aqueles que adoram fazer a gestão pelo medo, há aqueles que adoram dar aula pelo medo, há aqueles que entendem que o medo é a única forma da gente manter a autoridade. Bom, esses são aqueles que estão interessados em produzir passividade, são aqueles interessados em produzir e ler tudo aquilo que é insubmissão como desordem, como balbúrdia. Com medo, o que acontece? A gente fica sedento por saber a quem obedecer. Com medo, a gente fica acuado porque o próximo passo será angústia. Então, muitas formas de domínio, muitas formas de sofrimento psíquico estão baseados em vidas estruturadas pelo medo. O medo, portanto, deixou de ser um sinal de alerta, deixou de ser assim, um aviso de perigo e, portanto, um convite ao cuidado e passou a ser o senhor da sua vida. Passou a ser a encarnação daquele ou daquilo diante do qual a gente tem que se ajoelhar. Gente, o medo é caminho, o medo não é fim.
Comportamento, com o professor Christian Danker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre desigualdade e moradia popular com a professora Hermínia Maricato e o sociólogo Américo Sampaio.
Direitos humanos são direitos de todos.
Agora nós vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor.
Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
Direitos humanos é a proteção da vida.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Para fechar nossa entrevista, nós vivemos um momento muito difícil no país. Né? Na verdade, a implementação de políticas públicas estão comprometidas pela atuação do novo governo. Vocês são otimistas em relação a este momento que o país vive? Pessimistas? O olhar de vocês que alguma mudança possa acontecer a médio e a longo prazo?
Bom, entendendo, Joel, que é necessário uma desesperança estratégica. Termos clareza de que realmente a falta de perspectiva ela é grave e ela é real. Falta de perspectiva, eu digo, em todos os sentidos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de quem vai se aposentar, quem não vai se aposentar, quem vai ter emprego, quem não vai ter emprego, etc. Então, há uma desesperança real, mas ela tem que ser uma desesperança estratégica. Chegamos num ponto que ou nós alteramos radicalmente o modelo de desenvolvimento, não só do país, mas também das cidades, ou vamos rumar para o colapso, sem dúvida nenhuma. E aí eu acho, chamando a atenção de novo para a questão das cidades, ano que vem, Joel, nós vamos ter as eleições municipais mais importantes da história, pelo menos da Constituinte para cá dos últimos 30 anos. Vão ser as eleições municipais mais importantes da história brasileira. Porque vão ser eleições onde ou vai se consolidar aquilo que alguns autores estão chamando de necropolítica, ou seja, uma política voltada para a morte, uma política voltada para o extermínio e para a violência, que é o que está estabelecido no plano federal. Ou as eleições do ano que vem vão consolidar esse projeto em âmbito municipal local, ou as eleições do ano que vem vão representar uma fagulha de esperança na resistência da construção de um novo projeto. Então, eu acho que é muito importante prestarmos muita atenção nas eleições do ano que vem, porque, sem dúvida nenhuma, pode ser um ponto de virada ou pode ser mais um degrau para baixo que nós vamos descer no fundo do poço.
Pode representar uma defesa para a nossa democracia.
Exato.
Professor Hermínia.
Então, sem dúvida nenhuma, estamos todos preocupados com essa falta de perspectiva. Do lado das forças democráticas, infelizmente, nós não estamos vendo uma unidade que nos ajudaria a ver um projeto de país, um novo projeto. Mas, do ponto de vista do que está emergindo na juventude, eu estou absolutamente perplexa. Existe um corte geracional, eu não sei explicar, mas alguma coisa muito, muito interessante no país todo, não é? Eu acho que tem a ver com a questão da educação e da informação e da cultura, não é? E está claro que nós precisamos repensar o país e nós iniciamos um projeto com a Frente Brasil Popular de repensar as cidades brasileiras. E esse projeto nos surpreendeu, porque ele está avançando de uma forma, é uma rede de intelectuais, pesquisadores, pensadores, profissionais e lideranças sociais para repensar as cidades do Brasil. Nós já estamos em 16 estados, nós estamos muito alertas para o fato de que qualquer retomada da democracia brasileira necessariamente passa pelas cidades, passa pelos bairros, pelas igrejas, pelas escolas, pelas praças, porque a democracia brasileira ela precisa sair dos palácios, do Palácio Central, das câmaras, né, dos congressos. Ela precisa ir para as ruas, ela precisa ir para os bairros. E eu quero terminar dizendo para vocês que eu sou otimista porque eu estou em contato com a juventude no país. Eu acho que talvez não no curtíssimo prazo, mas vamos ter esperança e vamos construir um outro projeto para o Brasil.
Lembrando o poeta Tiago de Melo, faz escuro, mas eu canto porque um dia o amanhã vai chegar. Agradeço as participações de Irmina Maricato e Américo Sampaio. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatoriotercetor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.